Tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Miroslav Bailac, ele que é o secretário de Saúde do município. Doutor Miro, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço, prazer estar, a satisfação é minha de estar aqui com vocês, com os ouvintes da CBN, sempre falando de saúde.
E a gente começa falando sobre o dia D no sábado, como foi? Balanço positivo?
Positivo, muito bom mesmo, né? Nós abrimos as nossas 44 unidades de saúde, das 46, com exceção do Floresta e do Canadá, que está em reforma, as demais estiveram abertas, onde 350 servidores do município de Cascavel doaram o seu sábado, né, que é o lazer, é o dia de descansar, mas colaboraram, né, participaram dessa vacinação, e foi muito boa, a resposta foi muito boa. Só para você ter ideia, nós vacinamos 4.630 pessoas. É bom o resultado, porque se a gente comparar com a décima regional, no total nós fizemos 14 mil. Quer dizer, só Cascavel fez quase 5 mil, e o restante ali, desses 24 municípios, fizeram o restante. 14 mil doses, José Roberto, foram simplesmente mais doses aplicadas neste sábado do que na cidade de Curitiba. Curitiba aplicou 13 mil, foi notícia hoje aí na imprensa. 13 mil doses em Curitiba, nós fizemos 14 mil doses aqui para uma população de 580 mil habitantes, está muito bem, obrigado. A população tem respondido, e eu aproveito para agradecer. A resposta da população não é só na questão das vacinas. A população tem respondido na questão da dengue, onde os nossos números são emblemáticos, históricos, né? Em outras épocas, nós tivemos 13 mil casos de dengue no período, e agora nós estamos com 35, né? Quem sabe até agosto a gente não passe dos 200 casos, vamos torcer para que aconteça isso. Então, estou muito satisfeito com o dia D, realmente funcionou, e lembro que o dia D continua, né? Hoje você pode tomar qualquer uma das vacinas disponibilizadas, tanto a vacina da gripe, que nós temos que vacinar 130 mil cascavelenses, e até agora passamos um pouquinho de 10 mil, então tem um número muito grande ainda para tomar, apesar de que não está aberta para toda a população, mas após o dia 31 de maio, os grupos prioritários sendo feitos o máximo possível, a gente irá liberar a vacina para os demais. E continua a vacina de Covid e todas as outras vacinas do calendário.
Vamos reforçar aqui a Vânia, ela diz o seguinte: essa vacinação dia de sábado contra a gripe, mais outras doses também foram aplicadas, e segue a vacinação. É o que o doutor acabou de falar, segue a vacinação. Mas ela está em dúvida, é a vacinação só contra a gripe agora, e qual faixa etária?
Não, tem grupos prioritários, as pessoas acima de 60 anos, né, que devem tomar a vacina da gripe. As crianças, atenção mães, pais, as crianças dos 6 meses a menos de 6 anos de idade devem obrigatoriamente tomar a vacina da gripe. Por quê? Porque vai chegar o frio. No frio a gente sabe que o organismo precisa se proteger. Se o ar estiver a uma temperatura fora, na ponta do nariz, o ar chega lá, por exemplo, com 16 graus ou 14 graus, que é a temperatura ambiente, precisa chegar ali no sangue do pulmão a 36 graus, que é a temperatura do corpo. Olha só o trabalho que o corpo tem que fazer para esquentar o ar da ponta do nariz até no fundo do pulmão. Para fazer isso, ele precisa aumentar a circulação de sangue, ele dilata os poros, e aí os vírus e bactérias penetram com mais facilidade. Por isso que as pessoas ficam doentes com problemas respiratórios nesta fase. Como as crianças têm os calibres do aparelho respiratório muito mais finos, delicados do que um adulto, por exemplo, elas têm mais probabilidade de ficarem doentes por essas viroses. Então, se você, pai e mãe, não levar o seu filho para vacinar, você está sendo completamente irresponsável. Seus filhos de 6 meses aos 6 anos e os seus parentes ou você próprio, se tiver mais de 60 anos de idade. Esses têm obrigatoriedade. Também os professores da rede privada, da rede pública, podem tomar, estão dentro dos grupos prioritários. Os policiais, né, o pessoal da segurança, os que estão privados de liberdade e outros grupos que a gente está disponibilizando em vários locais. Gestantes, as gestantes, né, aquelas que ganharam o neném nos últimos 45 dias, esses precisam tomar a vacina. E atenção, hein? Nós temos vacinados apenas 8% dos trabalhadores da saúde. esse meu pessoal que trabalha com saúde tem que levar um puxão de orelha. Não deixe para amanhã, porque você está em contato com pacientes com virose e você pode ser atacado com muito mais facilidade também. Então vamos lá, gente, tomar vacina, todo mundo.
Esse público que o senhor fez referência, segue até quando?
31 de maio, que é o período, né, que teremos. A partir dali nós vamos liberar para todo mundo a vacinação. Por que não é feita antes? Porque temos que vacinar os prioritários. Uhum. São aquelas pessoas que ficam doentes com mais facilidade, como eu comentei agora, né, as crianças, os idosos, as gestantes, as puérperas, né, e os trabalhadores da área da saúde.
Foi a resposta aqui ao Pedro, então, a partir do dia 31 de maio...
31 de maio, vamos vacinar
aí, libera
todo mundo.
E não vai faltar vacina, não vai faltar dose.
Não faltou, nunca faltou nos últimos anos, não vai faltar agora, com certeza.
Tem uma pergunta da Juliane, a Juliane coloca aqui, vamos perguntar sim, Juliane, aqui nós não temos dificuldade para fazer pergunta e quem responde também não tem dificuldade para responder. Ela quer saber o seguinte, já ouvi falar, eu levo em uma clínica particular para tomar a vacina contra a gripe. Me disseram que essa vacina na rede particular... vem dos Estados Unidos e tem melhor qualidade. Qual que é a diferença entre a vacina que é aplicada no particular com a no público?
Então, na verdade existe uma diferença, mas não é de qualidade, viu? A qualidade é muito igual, não há diferença alguma. A única diferença é que na privada, nas clínicas privadas, você toma a vacina contra 4 vírus. Né? Ela é quádrupla. E a da rede pública é tríplice. São para 3 vírus. Mas...
Aí não pressupõe que a da privada é melhor?
Não, é um plus. É a porcentagem do quarto vírus. A incidência é extremamente pequena, que não vale a pena o custo-benefício. Né? Por isso que as autoridades que mais entendem de saúde no país sempre decidiram por vacinar contra os 3 vírus, que são os que circulam com mais facilidade. Né? Que o vírus da influenza, A e B. Então é a tríplice vacina, te protege muito bem, obrigado, não tem problema. Presta atenção, hein? Vírus respiratórios são mais de 100. Você imagina ter que fazer vacina contra todos? Não, porque os outros são fracos, os outros não têm muita incidência, os outros não circulam na nossa região. O que circulam são esses 3 com mais importância e com mais gravidade. Então, o que o sistema público, o Sistema Único de Saúde disponibiliza para você de uma maneira gratuita, você pode tomar sem medo algum. Inclusive, eu tenho como cooperado de uma cooperativa médica, da Unimed, eu tenho direito à vacinação gratuita dessa quádrupla, né? E não, eu vou tomar na rede pública a tríplice sem problema algum. E tenho mais de 60 anos, então eu precisaria realmente me cuidar, mas com 3 é suficiente.
Tem uma pergunta aqui da Vera, gostaria de falar sobre Covid-19. Cascavel está vacinando com AstraZeneca, parece que houve suspensão, porque agora percebeu que traz problema para as mulheres, já trazia no passado, mas o governo anterior falava e ninguém ouvia, papapá, o texto é longo, e agora esse governo está dizendo. Ela já está bem bronqueada aqui também com o atual governo. AstraZeneca não pode?
Não é que não pode. A AstraZeneca vai descontinuar a fabricação da vacina, né? Ela tem um tipo de resposta que é inferior a essa da Pfizer. Então, basicamente, é esse o motivo. E não por intercorrências, tem muita fake news acontecendo aí. Nós aqui em Cascavel...
Trombose, ela está colocando aqui.
Nós aqui em Cascavel, nós vacinamos mais de 808 mil doses. 808 mil doses foram aplicadas aqui em Cascavel e não tivemos uma única intercorrência, né, definida como de ação da vacina, seja ela da Coronavac, da AstraZeneca ou da Pfizer. Então, a gente tem que considerar que a nível internacional você encontra, sim, alguns casos de miocardiopatia, mas isso pode ocorrer com qualquer elemento vacinal, né? Porque o organismo reage à vacina, como acontecia, por exemplo, no Covid. Não sei se as pessoas sabem, mas quem matava no Covid não era o vírus. O vírus não matou ninguém durante a época do Covid. As pessoas morriam pela reação exagerada, pela chamada tempestade de citoquinas que o nosso próprio corpo fazia para se defender do vírus. Então ele encontrava um elemento que ele nunca viu. Ele não tinha memória genética deste vírus, Então ele reagia, e algumas pessoas, como tem aquelas pessoas que têm alergia, por exemplo, a uma picada de abelha, a gente ouve de vez em quando que a pessoa morreu porque levou uma única picada de abelha. Ele era extremamente alérgico. A mesma coisa acontecia no Covid. As pessoas reagiam a este vírus de uma maneira extremamente violenta, que inclusive ceifava a própria vida. Então, o que a gente tem que ver é que a vacina, ela também pode dar algum tipo de reação, mas do ponto de vista estatístico, ela é desprezível. O importante é você tomar vacina. Se tiver vacina, tome. Não interessa para que e como. Tem indicação, vá lá, se proteja. E graças à vacina, Zé Roberto, nós passamos nos últimos 100 anos da expectativa de vida média de 42 anos, que era 100 anos atrás, as pessoas viviam em média 42 anos. Uhum. Olha só, e já passamos a 78 anos aqui, a expectativa de vida no Brasil, e já passamos de 80 e poucos anos no Japão, por exemplo, onde está melhor posicionada essa questão. Então, a vacina é um dos motivos para manter isso, gente. Por favor, tome a vacina. Não há motivo, não há desculpa para não tomar a vacina, seja ela que, se estiver autorizada, você pode tomar.
Tem mais uma perguntinha aqui do Eduardo, aliás, o Gelson também, vamos colocar mais duas perguntas. O Eduardo diz o seguinte, pergunta aí para o secretário, sei que ele é bem esclarecido, em relação à vacinação contra a Covid para crianças. Alguns países não recomendam. O que ele poderia dizer a respeito? Tem médicos também não recomendam.
Não, é recomendada a nível internacional
essa
vacina. Tem
médicos que não recomendam?
Viu, é uma posição médica. Tinha médico que não recomendava a vacina do Covid e morreu. Eu tive um amigo, colega, anestesista aqui da cidade de Ubiratã, que era contra a vacinação. Teve Covid e morreu. E se ele tivesse tomado a vacina, com certeza ele teria tido sim o Covid.
E foi no período que tinha vacina disponível.
Sim, no período pior ainda.
Não tem nenhuma dúvida.
Não, eu tomei a vacina, tive Covid, tive pneumonia, vidro fosco, né? E não morri.
E no caso das crianças,
tem que tomar vacina. Claro que aí depende do posicionamento do seu médico que está acompanhando. Se você quiser correr o risco, corra o risco. Né? Tem um monte de médico aí dizendo que você não tem que tomar nenhum tipo de vacina. Né? Isso é uma questão de posicionamento, ele que responda pelas suas falas. Eu, como médico e como secretário, digo, é vacina? Tome. De graça, melhor ainda. Vamos lá.
Brotaram várias mensagens aqui, mas nós vamos colocar mais uma pergunta que é do Gelson. O Gelson já faz também aqui um contraponto. É um absurdo que a gente vê de fake news espalhadas por aí. Tem que realmente, de fato, combater. E gostaria de saber do secretário se essa vacinação com menos de 5 mil pessoas não é considerado um número baixo, e se é baixo, não é reflexo dessas informações desencontradas que confundem as pessoas?
Não, eu lembro que isso daí aconteceu apenas no sábado, né? Essas 4 mil e poucas pessoas. Nós já tínhamos 16 mil doses aplicadas lá atrás. Com mais 4 mil já passamos de 20 mil.
E qual seria somar o público aí relacionado? Seriam quantas pessoas?
130 mil nós precisamos vacinar. Mas é até maio, até final de maio.
Mas não está lenta essa vacinação? Quer dizer, a procura não está baixa?
Não, está até razoável, né? O que a gente precisa? É claro que se eu tivesse vacinado metade já seria maravilhoso. Por isso que a gente chama atenção, gente, vamos tomar vacina. Já expliquei aqui que nos grupos prioritários, né, devem tomar a vacina para se proteger. Eu não entendo um pai e uma mãe que não leve um filho para tomar a vacina da gripe. Não entendo. Né? Então, cuidado, você pode ter gravíssimos problemas, bronquiolite, pneumonia, pode ter uma bronquite crônica, né, que você vai causar prejuízo para o seu filho durante o resto da vida dele, fazendo doença pulmonar obstrutiva crônica, porque não fez uma única vacina da gripe. Então, gente, vamos lá arregaçar as mangas, vamos em todas as unidades. Hoje, todas as unidades continuam fazendo as vacinas, basta você ir lá e fazer e tomar a dose da vacina.
Nós precisamos encerrar, e se a gente for respondendo aqui as mensagens, nós vamos até o fim da tarde. Tem uma pessoa que diz que pergunte por favor. Então eu vou perguntar, já que pediu por favor. Não, brincadeira, mas vou colocar aqui mais um, acho que dá tempo, né, produção? Tem médico mandando tomar ivermectina para anular o efeito da vacina da Covid. Pergunte isso, por favor.
Isso é bobagem, né? A ivermectina, nos artigos internacionais, tem sido demonstrada como eficaz no bloqueio da penetração de vírus nas células. eu utilizo em determinadas situações, mas jamais para bloquear vacina ou de maneira preventiva. Isso chega a ser criminoso, sabe? Cabe até denúncia no Conselho Regional de Medicina, porque eu tenho certeza que esse profissional que está fazendo desta maneira será chamada a atenção dele e aberto um processo administrativo contra ele, porque não há indicação alguma. Ivermectina é para vermes, né? Você tem essa indicação e artigos internacionais demonstram claramente que ele é efetivo no bloqueio de algumas viroses, mas isso sim tem que ser muito cuidadosa a indicação e o momento da indicação. E nem para os outros vírus se utiliza basicamente para o Covid, que felizmente aqui entre nós já virou realmente uma gripe de rotina, e se você estiver vacinado, você pode ter o Covid e não vai ter problema algum. Ai de quem não tomou vacina. Então, por favor, se cuide, porque o vírus continua com a agressividade dele, a mesma agressividade, ele não se acalmou, ele não ficou bonzinho, ele simplesmente não consegue chegar em você, porque o seu organismo tem células de defesa em número suficiente para que ele não faça estrago.
Muito obrigado aos ouvintes que participaram. Daqui a pouco essa entrevista tem perguntas aqui que o doutor já respondeu. Você pode depois ir no site da CBN. Daqui a pouquinho essa entrevista vai para o site da CBN. Doutor, muito obrigado. Tem gente querendo saber, está morrendo ainda por Covid-19 em Cascavel? Tem gente morrendo ainda?
Tem. É, infelizmente tem, muito poucos, né? Uhum. Mas principalmente a gente observa em pessoas que não tomaram as doses corretas da vacinação, não fizeram o ciclo completo. Essas pessoas têm a reação às tempestades citoquinas graves, vão para uma UTI e realmente ali não conseguem sobreviver. Felizmente os nossos indicadores estão baixíssimos, a gente pode até esquecer do Covid, nos preocupam agora outras doenças do dia a dia, principalmente agora com as crianças, as doenças respiratórias, que fazem com que sobrecarregue as nossas unidades de saúde, né? Mesmo a gente disponibilizando, José Roberto, mais de 2.200 consultas médicas e mais de 6 mil atendimentos de enfermagem por dia aqui em Cascavel para a nossa população e mais de 1.000 atendimentos nas UPAs, ainda assim a gente tem uma sobrecarga, porque as pessoas não vacinaram ou as pessoas têm exagerado no trânsito, tem muito acidente, muita fratura e que sobrecarrega o sistema. Está melhorando bastante, vamos com calma, precisamos que cada um ajude e cuide muito bem desse seu corpo que nos foi emprestado por Deus, para que a gente leve da melhor maneira possível até o final dos nossos dias.
Secretário, muito obrigado pela entrevista e uma boa semana para o senhor.
Eu que agradeço, vou começar maravilhosamente a semana depois de conversar com vocês. Muito obrigado.
Conversamos com o Miroslau Bailac, secretário de Saúde de Cascavel. O Tião está dizendo aqui, Covid-2019 já foi, nós estamos em 2023. Fica esperto, viu, Tião? Tome a vacina aí, porque não dá para vacilar. Vamos com o comentário. Cidadania e Sustentabilidade, já voltamos. 10h26 agora.